A BBC dá grande destaque ao anúncio hoje da renúncia do premier britânico David Cameron após o resultado do plebiscito histórico de ontem, em que 52% contra 48% dos eleitores aprovaram a saída do Reino Unido da União Europeia. Eleitores de Londres e da Escócia votaram, em sua grande maioria, pela permanência do país no bloco, mas os resultados do restante do país, com uma maioria clara pela saída, acabaram definindo o resultado. Os mercados financeiros sofreram um forte impacto com a queda da libra esterlina ao menor patamar em relação ao dólar desde 1985. A União Europeia, que é uma união econômica e política que conta agora com 27 países. Sobre esses efeitos imediatos, nós conversamos agora com a economista Maria Antonieta Del Tedesco Lins, do Instituto de Relações Internacionais da USP. Professora, bom dia. O sentimento geral neste momento parece ser de um misto aí de incredulidade e decepção, inclusive nos mercados, né? Por que isso?
Sem dúvida nenhuma. Acompanhando aqui os primeiros movimentos, né, da imprensa europeia, sobretudo, e, enfim, mundial, eu acho incredulidade porque, de uma forma, eu acho otimista e algum otimismo lá no fundo que muitos tinham, né, como o país estava muito dividido, no fundo, muita gente acreditava que o voto seria por ficar, né, bem ali no último momento. E decepção, né, e desconsolo e susto, porque essa saída do Reino Unido pode representar ou pode dar origem a uma série de transformações, a uma série de movimentos, de fenômenos não muito favoráveis para a União Europeia e para a própria economia britânica, né, para o próprio para o próprio Reino Unido, né? Esse movimento dos mercados que você mencionou agora há pouco, né, dessa queda da cotação da libra esterlina e uma saída importante, né, já de capitais do mercado financeiro de Londres, já dá medida disso, muito embora, obviamente, é uma primeira reação, né, que sempre tem um pânico do primeiro momento. Mas, de qualquer forma, não dá para dizer que esse resultado não vá ter efeitos no conjunto da União Europeia e, por que não dizer, na economia mundial, ou pelo menos.
Quando se faz aí essa previsão, professora, se trata a União Europeia como um caso de sucesso, de fato é?
Sim, na minha opinião, sim, porque para além da questão comercial, muito além da questão comercial, eu acho que, antes de tudo, a gente tem que entender a União Europeia como um processo de integração único, como um processo muito bem sucedido de uma construção política e institucional que tem que ser entendida dentro do seu contexto histórico, tem que ser entendida dentro do que significou, né, como esforço também para esses países de abrir mão de soberania, abrir mão de soberania nacional, né, em prol de uma construção supranacional, buscando estabilidade no continente, buscando paz, buscando construir, né, uma estrutura de solidariedade econômica, inclusive, que, enfim, é absolutamente única e que mostra muitas vantagens, que já mostrou muitas vantagens. Por exemplo, a crise do endividamento dos países mais ao sul, mas também que incluiu a Irlanda, é um caso. Quer dizer, tudo bem, tem um custo para todos, mas não tem uma destruição, né, de todo o bloco, enfim.
A perspectiva que se põe nesse momento é justamente desse efeito dominó, não é? Mas a gente sabe que o plebiscito não é vinculante, houve essa margem pequena aí, 52% contra 48%. O premier já anunciou que vai, não é, renunciar. Isso deve se concretizar de fato com todas essas perspectivas, professora, ou o fato aí do Reino Unido ter se dividido muito pode amenizar algumas consequências? E sabe-se também que o processo é longo, né? Estimam-se aí pelo menos 2 anos até que de fato essa saída seja realizada plenamente.
É, exatamente. Não, eu acho que o Premier tem um compromisso político, né, em anunciar e, na verdade, impedir essa renúncia, porque, segundo alguns analistas britânicos, né, ele teria sido, ele teria dado um passo muito arriscado em propor esse plebiscito, esse referendo em 2013, né, durante a campanha eleitoral. Não precisava, na verdade, ele ter feito essa proposta, mas o fato é que, tendo proposto isso e tendo anunciado que ele renunciaria no caso da, enfim, da decisão pela saída, ele tem moralmente que propor a sua saída, né? Inclusive, o que eu vi num dos jornais britânicos hoje de manhã é que ele mesmo não queria ser aquele que apresentaria aos europeus, né, o pedido para aplicação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, que é justamente aquele que invoca, né, a saída. Enfim, que pede para se iniciar o processo de saída, esse que pode durar 2 anos. Agora, enfim, o efeito dominó, na verdade, que muita gente teme, né, e que eu acho que o mundo inteiro teme, é que outros países europeus possam se animar ou possam querer, de fato, pensar em sair do bloco, ou, enfim, ou em fazer consultas mais ou menos semelhantes. E por que isso é preocupante nesse momento? Porque tem havido, né, um aumento de importância de países, partidos, né, extremistas, nacionalistas, de direita, né, na Polônia, eles ganharam as eleições, na Áustria não ganharam por muito pouco. Então, isso é bastante assustador, né? Por um grupo que defende mais a democracia, enfim, a integração e a imigração também, né, o acolhimento de imigrantes, etc.
Uma última questão, professora. A gente começou falando aí dos mercados, desse pânico, né, que a senhora fala que acaba sendo comum. A participação, a adesão aí do Reino Unido à União Europeia nunca foi integral, não é? Não participa, por exemplo, da zona do euro, não é? Há outras questões aí também de fronteiras. Esse nacionalismo, e agora, então, com esse referendo, esse plebiscito, não é, decidindo pela separação aí da União Europeia, ele remonta aos tempos de Império Britânico como potência mundial, enfim, ou seja, eles se consideram eram autossuficientes, a gente pode colocar de uma forma assim, com o resultado da maioria?
Ah, sem dúvida. Eu acho que esse sentimento, assim, de que o império ainda está aí, enfim, dessa importância, né, do poder britânico, da cultura, da civilização, seja lá como a gente queira dizer, é uma coisa que está presente ainda entre os britânicos, mas me parece ser um pouco, quer dizer, não uma ilusão, mas parece ser uma coisa pouco real se a gente olha, de fato, a importância e o tamanho que tem o país no mundo hoje, né? E a importância econômica e mesmo, enfim, a importância que tem o país no mundo. E eu acho que é muito importante a gente lembrar, né, como você mencionou agora há pouco, que a Escócia votou contra a saída da União Europeia. Agora, há poucos minutos, há meia hora, a primeira-ministra da Escócia já anunciou que está sobre a mesa um novo referendo para ver se a Escócia sai do Reino Unido ou não, Né? A Irlanda do Norte também votou de forma majoritária contra a saída da União Europeia, então já se fala de novo numa reunificação da Irlanda. Então, daí vão sobrar, né? Vai sobrar a Inglaterra, o País de Gales, digamos, se isso de fato acontecer. Então, eu acho que tem que ser colocado um pouco as proporções, né, do que representa de fato esse império que já faz um tempo não dá para dizer que seja um império, né?
Nós agradecemos a participação, portanto, da professora Maria Antonieta Del Tedesco Lins, economista do Instituto de Relações Internacionais da USP, fazendo essa análise imediata, então, no destaque do noticiário hoje, que é o plebiscito que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. Obrigado, professora.
Muito obrigada, bom dia.
Bom dia.